A Sentinela. Edição de estudo, novembro de 2023. Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 8 a 14 de janeiro. Jeová nos garante que a Terra será um paraíso. Texto temático. Todo aquele na Terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. Isaías 65:16. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Neste estudo, vamos ver como Jeová nos garante que a promessa do paraíso vai se cumprir. Toda vez que compartilhamos essa garantia com outros, nós também fortalecemos nossa confiança nas promessas de Jeová.
Parágrafo 1. Qual foi a mensagem de Isaías para os israelitas?
O profeta Isaías disse em Isaías 65:16 que Jeová é o Deus da verdade. A palavra traduzida como verdade significa literalmente amém. Amém significa assim seja, ou certamente. Quando a palavra amém é usada na Bíblia para falar de Jeová ou Jesus, isso é uma garantia de que o que eles dizem é verdade. Por isso, a mensagem de Isaías para os israelitas era bem clara. Sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certo que isso vai acontecer. O fato é que Jeová cumpre tudo o que promete.
Parágrafo 2. A. Por que podemos confiar nas promessas que Jeová fez para o nosso futuro? B. Que perguntas vamos responder neste estudo?
Será que também podemos confiar que as promessas que Jeová fez para o futuro vão se cumprir? Uns 800 anos depois da época de Isaías, o apóstolo Paulo explicou por que podemos ter certeza que as promessas de Deus sempre se cumprem. Paulo disse em Hebreus 6:18: É impossível que Deus minta. Pense no seguinte: se uma fonte natural produz água doce, ela nunca vai produzir água salgada. Da mesma forma, Jeová, que é a fonte da verdade, nunca vai mentir. Por isso é que nós podemos confiar em tudo o que Jeová diz. Isso inclui as promessas que ele fez para o nosso futuro. Neste estudo, vamos responder a duas perguntas. O que Jeová prometeu nos dar no futuro? E que garantia Jeová nos deu de que isso vai acontecer mesmo? O que Jeová prometeu?
Parágrafo 3. A. Que promessa de Jeová é muito especial para nós? B. Como alguns reagem quando falamos sobre essa promessa?
Vamos ver uma promessa que é muito especial para todos nós.
Apocalipse 21:3-4 diz: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram.
Jeová diz que um dia não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Muitos de nós lemos esses versículos consoladores para tocar o coração das pessoas na pregação e para mostrar como será a vida no paraíso. Mas qual é a reação de algumas pessoas? Talvez elas digam: isso é bom demais para ser verdade.
Parágrafo 4. A. Quando Jeová fez a promessa do paraíso, o que ele sabia que iria acontecer? B. Além de fazer essa promessa, o que mais Jeová fez?
Quando Jeová inspirou o apóstolo João a escrever sobre a promessa do paraíso, ele já sabia que iríamos usar esses versículos ao pregar as boas novas do reino. Jeová também sabia que muitas pessoas achariam difícil acreditar que as coisas mudariam no futuro. Então, como podemos ajudar as pessoas a se convencer de que as bênçãos prometidas em Apocalipse 21:3-4 vão se cumprir? E como podemos fortalecer nossa confiança em Jeová e na sua promessa? Jeová nos deu fortes motivos para acreditarmos que ele vai cumprir sua promessa. Que motivos são esses? Jeová nos garante que vai cumprir sua promessa.
Parágrafo 5. Quais versículos nos ajudam a confiar na promessa de Deus? E o que eles dizem?
Logo em seguida, em Apocalipse 21:5-6, encontramos alguns motivos para confiar na promessa de Jeová sobre o paraíso. Lá, nós lemos: Aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também, escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse, elas se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Parágrafo 6. Por que a garantia que se encontra em Apocalipse 21, 5 e 6 fortalece nossa confiança na promessa de Jeová?
Por que esses versículos da Bíblia fortalecem a nossa confiança na promessa de Deus? O livro Clímax de Revelação explica que é como se o próprio Jeová assinasse um documento ou uma garantia referente a essas bênçãos futuras para a humanidade fiel. Em Apocalipse 21, 3 e 4, nós encontramos a promessa de Deus. Mas nos versículos 5 e 6, nós encontramos a assinatura de Jeová, por assim dizer, que garante que essa promessa vai se cumprir. Vamos ver agora mais detalhes sobre essa garantia de Jeová e por que podemos confiar nele.
Parágrafo 7. De quem são as palavras no versículo 5? E por que isso é tão especial?
Repare como começa o versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse. Essas palavras são especiais porque introduzem uma das três vezes que Jeová falou no livro de Apocalipse. Não foi um anjo, nem mesmo Jesus que deu essa garantia, mas sim o próprio Jeová. Isso prova que podemos confiar plenamente no que ele disse nesses versículos. Por quê? Porque, de acordo com Tito 1:2, Jeová não pode mentir. Então, podemos confiar nas palavras que João registrou em Apocalipse. Veja, estou fazendo novas todas as coisas.
Parágrafo 8. O que Jeová disse para mostrar que sua promessa vai se cumprir?
Em Apocalipse 21:5, repare na primeira palavra que Jeová falou, veja. A palavra grega traduzida como veja é usada várias vezes no livro de Apocalipse. Certa obra de referência diz que essa palavra, junto com a exclamação, é usada para ajudar o leitor a prestar atenção ao que se segue. E o que Deus disse depois? Ele disse, estou fazendo novas todas as coisas. Jeová só vai fazer essas mudanças no futuro. Mas ele tem tanta certeza que vai cumprir o que prometeu que fala como se essas mudanças já estivessem acontecendo.
Isaías 46, 10 diz, desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé e farei tudo o que for do meu agrado. Parágrafo 9. A. O que significa a expressão fazendo novas todas as coisas? B. O que vai acontecer com o céu e a terra anteriores?
Jeová disse em Apocalipse 21:5, estou fazendo novas todas as coisas. O que isso significa? Nesse capítulo, essa frase mostra que Jeová vai destruir este sistema de coisas e trazer um novo mundo. Em Apocalipse 21:1, nós lemos, o céu anterior e a terra anterior tinham passado. O céu anterior se refere aos governos controlados por Satanás e seus demônios. Já a palavra terra pode ser usada para se referir aos habitantes da terra. Dessa forma, a terra anterior se refere às pessoas más. Jeová não vai tentar consertar ou dar um jeito no céu e na terra anteriores. Em vez disso, ele vai se livrar deles completamente e substituí-los por um novo céu e uma nova terra, ou seja, um novo governo que vai reinar sobre pessoas justas.
Parágrafo 10. Como Jeová vai fazer novas todas as coisas?
O que mais Jeová vai realizar para fazer novas todas as coisas? Ele vai restaurar a terra e fazer com que os humanos sejam perfeitos. Como disse a profecia de Isaías, Jeová vai fazer com que toda a terra seja um lugar lindo, parecido ao Jardim do Éden. Essa restauração também vai refletir nas pessoas. Jeová promete que seremos curados de todas as doenças. Os cegos, os surdos e os mancos serão curados. E até os mortos serão ressuscitados. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumpriram.
Parágrafo 11. O que Jeová pediu para João fazer? E que motivo Jeová deu a ele?
O que mais Deus disse para nos ajudar a confiar na promessa dele? Jeová disse para o apóstolo João: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Além de pedir para João escrever, Jeová também deu a ele um motivo para fazer isso. Jeová acrescentou: Pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso quer dizer que as palavras de Deus são confiáveis. Nós somos muito gratos por João ter obedecido a essa ordem e ter escrito essas palavras. Por causa disso, hoje nós podemos ler sobre a esperança do paraíso e meditar nas maravilhosas bênçãos que nos esperam.
Parágrafo 12. Por que Jeová disse: Elas se cumpriram?
O que mais Jeová falou? Em Apocalipse 21:6, ele disse: Elas se cumpriram. Nesse versículo, Jeová está falando como se as coisas que ele prometeu sobre o paraíso já tivessem acontecido. Jeová pode falar desse modo porque nada vai impedir que seu propósito se cumpra. E Jeová disse outra coisa que reforça ainda mais que sua promessa vai se cumprir. O que ele disse? Eu sou o Alfa e o Ômega.
Parágrafo 13. Por que Jeová disse: Eu sou o Alfa e o Ômega?
Como já vimos, foi o próprio Jeová quem falou três vezes nas visões de João. Em cada uma dessas ocasiões, Jeová disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. No alfabeto grego, Alfa é a primeira letra e Ômega é a última. Ao falar Eu sou o Alfa e o Ômega, Jeová mostra que quando começa algo, ele chega até o fim e faz com que tudo dê certo.
Há um conjunto de imagens relacionadas com os parágrafos 14 e 17, que mostram o propósito de Jeová sendo realizado. A primeira imagem mostra Adão e Eva no Jardim do Éden, e logo acima dessa imagem está escrito a palavra Alfa. Na sequência, podemos ver algumas das consequências da rebelião: Satanás, um anjo mau, Adão e Eva envelhecendo, a Torre de Babel, um cemitério, soldados, um tanque de guerra, aviões de guerra, poluição causada por indústrias e protestos. Enquanto isso, outras duas imagens mostram que o propósito de Jeová continuou em andamento: Jesus na estaca de tortura oferecendo sua vida como resgate, e os servos de Jeová, tanto do passado quanto do presente, que são os descendentes justos de Adão e Eva. Por fim, a última imagem mostra pessoas trabalhando juntas e vivendo felizes no paraíso. Logo acima da imagem está escrito a palavra Ômega. A legenda desse conjunto de imagens diz: Quando Jeová começa algo, ele sempre termina. Parágrafo 14. A. Quando Jeová falou Alfa? E quando vai falar Ômega? B. Que garantia encontramos em Gênesis 2:1-3?
Depois de Jeová ter criado Adão e Eva, ele disse qual seria seu propósito para a humanidade e a terra. A Bíblia diz em Gênesis 1:28: Deus os abençoou e Deus lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Quando Jeová declarou o seu propósito, é como se ele tivesse dito: Alfa. O propósito de Jeová só vai se cumprir quando os descendentes obedientes de Adão e Eva forem perfeitos, encherem a terra e a transformarem num paraíso. Quando isso acontecer, é como se Jeová dissesse: Ômega. Quando Jeová terminou de criar os céus, a terra e tudo o que há neles, ele disse o que encontramos em Gênesis 2:1-3.
Assim foram terminados os céus, a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo o que ele decidiu fazer.
Jeová declarou que o sétimo dia seria sagrado. O que isso significa? Significa que ele determinou que no sétimo dia seu propósito se cumpriria completamente. Então, temos a garantia de que até o final desse dia, o propósito de Jeová será realizado.
Parágrafo 15. Por que Satanás talvez tenha pensado que tinha conseguido impedir Jeová de cumprir seu propósito?
Depois que Adão e Eva desobedeceram a Jeová, eles se tornaram pecadores e por isso passariam o pecado e a morte a seus filhos. Satanás poderia pensar que tinha conseguido impedir que Jeová cumprisse seu propósito de encher a terra com pessoas perfeitas e obedientes, e que Jeová nunca poderia dizer ômega. Satanás deve ter pensado que Jeová teria poucas opções para resolver esse assunto. Uma opção talvez fosse destruir Adão e Eva e criar outro casal perfeito para cumprir seu propósito para a humanidade. Mas se Jeová tivesse feito isso, Satanás poderia acusá-lo de ser um mentiroso. Por quê? Porque, de acordo com Gênesis 1:28, Jeová tinha dito a Adão e Eva que os filhos deles encheriam a terra.
Parágrafo 16. Por que talvez Satanás tenha pensado que poderia acusar Jeová de ser um fracasso?
Que outra coisa Satanás poderia ter pensado que Deus faria? Talvez ele tenha pensado que Jeová deixaria que Adão e Eva tivessem filhos, mas que eles nunca seriam perfeitos. Nesse caso, Satanás sem dúvida teria acusado Jeová de ser um fracasso. Por quê? Porque Deus não teria conseguido cumprir seu propósito de a Terra ser um paraíso cheio de humanos obedientes e perfeitos que fossem filhos de Adão e Eva.
Parágrafo 17. Como Jeová resolveu a rebelião de Satanás e de Adão e Eva? E qual será o resultado final?
Mas Satanás nunca poderia imaginar o que Jeová faria. Jeová resolveu as coisas de maneira perfeita para que seu propósito se cumprisse. Ele permitiu que Adão e Eva tivessem filhos. Dessa forma, Jeová mostrou que não era mentiroso. Ele também proveu um descendente que resgataria os filhos obedientes de Adão e Eva e se certificou assim que seu propósito se cumpriria. Assim, Jeová não poderia ser acusado de ser um fracasso. O descendente que Jeová prometeu daria sua vida como resgate para salvar a humanidade. Provavelmente, essa solução pegou Satanás de surpresa. Por quê? Porque o resgate se baseia no imenso amor de Jeová. Satanás é completamente egoísta. Ele não sabe o que é sentir amor pelas pessoas. Então, o que vai acontecer graças ao resgate? No final do reinado de 1000 anos de Cristo, os descendentes obedientes e perfeitos de Adão e Eva encherão a terra, que será um paraíso. Exatamente como Jeová disse que ia acontecer. Nessa época, Jeová finalmente dirá ômega. Como fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová do paraíso?
Parágrafo 18. Que 3 garantias Jeová nos dá?
Neste estudo, vimos várias coisas que nos dão motivos para acreditar que a terra vai ser um paraíso. Então, o que podemos dizer para aqueles que duvidam que isso vai acontecer? Primeiro, é o próprio Jeová que faz a promessa. O livro de Apocalipse diz: Aquele que estava sentado no trono disse, Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Jeová tem a sabedoria, o poder e o desejo de cumprir o que prometeu. Segundo, do ponto de vista de Jeová, o que ele prometeu é tão certo que é como se já tivesse acontecido. É por isso que ele disse, Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumpriram. Terceiro, nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Por isso, ele disse, Eu sou o Alfa e o Ômega. No final, ficará provado que é Satanás e não Jeová, que é um mentiroso e um fracasso.
Há um quadro relacionado ao parágrafo 18. O título do quadro é 3 motivos para confiar na promessa de Jeová. Nele vemos 3 imagens e cada uma delas é relacionada a um texto bíblico. A primeira imagem mostra um trono de onde sai uma luz brilhante, representando Jeová. Ao lado dessa imagem, vemos o texto de Apocalipse 21:5, que diz: Aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. A segunda imagem mostra o apóstolo João escrevendo num pergaminho. Ao lado dessa imagem, vemos o texto de Apocalipse 21, 5 e 6, que diz: Ele disse também, Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumpriram. Na terceira imagem, podemos ver as letras gregas Alfa e Ômega. E o texto relacionado é Apocalipse 21, 6, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Parágrafo 19. Se as pessoas acham difícil acreditar na promessa de Deus do paraíso, O que você pode fazer?
Lembre-se, toda vez que você falar para uma pessoa na pregação que ela pode confiar nas promessas de Jeová, na verdade, você também estará fortalecendo sua própria confiança nas promessas dele. Então, da próxima vez que você ler a maravilhosa esperança do futuro paraíso, descrita em Apocalipse 21:4, e alguém disser que isso é bom demais para ser verdade, o que você pode fazer? Você pode ler e explicar os versículos 5 e 6, mostrando para a pessoa que o próprio Jeová assinou a garantia de que ele vai cumprir tudo o que prometeu. Qual é a sua resposta? Por que é consolador saber que foi o próprio Jeová que prometeu o paraíso? O que Deus disse para garantir que sua promessa vai se cumprir? Como podemos fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová? Cântico 145. Deus prometeu um paraíso. Fim do artigo.